meus amigos, só um bordão e só música boa pra você aqui no encontro de sábado, 7:16. Ouvimos o Barão Vermelho, Mais Perto do Sol, Adriana Calcanhoto, Fico Assim Sem Você, e agora Blitz, Você Não Soube Me Amar. Vamos falar de pedalada? Olha, amanhã, domingão, teremos a primeira pedalada e caminhada da Pastoral Familiar da Diocese de Guarapuava. O evento abre também a Semana Nacional da Família. Para falar um pouco sobre esse evento, eu pedi, né, para as pessoas que estão à frente da coordenação a trazer mais detalhes aqui no programa Encontro de Sábado, para que você realmente tenha a informação precisa para se programar e também participar desta pedalada. Amanhã domingão, tempo firme, temperatura super agradável, né? Eu vou, hein? Já me programei, vou participar da pedalada amanhã pelas ruas de Guarapuava, abrindo a Semana Nacional da Família. E eu pedi pro Jacir, né? Junto com a sua esposa, eles são os coordenadores da Pastoral Familiar na Diocese, e o Jacir nos dá mais detalhes dessa pedalada e caminhada.
Olá, queridos ouvintes da Rádio Cultura, em especial do programa do Tonico de Oliveira. Nós, da Pastoral Familiar da Diocese de Guarapuava, convidamos a você, ouvinte, e a toda a população guarapuavana para participar da primeira edição do Passeio Ciclístico e Caminhada da Família, o qual acontece nesse dia 2 de agosto, nesse próximo domingo, às 8:00 da manhã, a concentração na Lagoa das Lágrimas, em frente ao estacionamento da Polícia Federal. Todos os nossos participantes receberão uma bênção especial iniciando essa caminhada, que é o evento de lançamento da Semana Nacional da Família. A caminhada tem um trajeto bem simples. Sai da Professor Becker, passamos em frente ao Hospital São Vicente, onde faremos uma oração para os profissionais de saúde e todas as pessoas que estão enfermas. Contornamos a Lagoa das Lágrimas pela Travessa Independência, indo até a Rua Alcione Bastos, sentido Avenida Manuel Ribas. Na Avenida Manuel Ribas, os participantes da caminhada seguirão até o Trevo do Índio, aonde faremos o contorno no Trevo do Índio, retornando pela Avenida Manuel Ribas, chegando até o Chafariz. No Chafariz, pegaremos a Rua 15 de Novembro, indo em sentido à Praça 9 de Dezembro. Subiremos pela Rua Visconde de Guarapuava e chegaremos até a Catedral Nossa Senhora de Belém, aonde os padres do santuário farão uma bênção especial para os nossos participantes. Lembrando que no local estaremos com a presença do setor de saúde da Faculdade Guaracá, com a presença de fisioterapeutas e dos nossos enfermeiros que fazem parte do corpo de saúde da faculdade, aonde estarão recepcionando os nossos participantes do Passeio Ciclístico Caminhada com massagem e dicas importantes de saúde. Lembrando que não precisa ser feita a inscrição, basta chegar até o local de início, que é a Lagoa das Lágrimas, trazendo 1 quilo de alimento como gesto concreto. E no final da nossa caminhada faremos a sorteio de vários brindes, entre eles uma bicicleta. Então venha você e toda a sua família participar do primeiro passeio ciclístico e caminhada da família, evento que acontece inaugurando a Semana Nacional da Família na Diocese de Guarapuava. Um grande abraço fraterno a todos, com paz e bem.
Paz e bem, obrigado, Jacir. Jacir e a esposa dele são os coordenadores da Pastoral Familiar na Diocese de Guarapuava e organizaram, né, junto com todos os integrantes da Pastoral, esse primeiro passeio ciclístico e caminhada pela família. Amanhã, hein? Amanhã, domingão. Amanhã eu vou acordar cedo, né? Ali pelas 7:00, já me movimento, vou preparar a bike e vou vir participar aqui da pedalada. às 8 horas ali em frente à Lagoa das Lágrimas.
Encontro de sábado, música e informação.
Tonico de Oliveira.
São 7:21 e no encontro de sábado só tem música boa, Armandinho.
Te amar, sou capaz de loucuras de amor. pra te ver sorrir, não te ver chorar. Cada lágrima que era dor, eu quero transformar numa canção pra te encantar. Pra te encantar. Pra te encantar. Pra te encantar. Não imagina o quanto a tua luz ilumina. Quem te vê passar, quem te vê passar. Ei, menina, seja Isabel ou Carolina, eu nem quero saber, pois me assina. Vai ser só te amar, só vou te amar. Sou capaz de loucuras de amor, te ver sorrir, não te ver chorar. Cada lágrima que era dor, eu quero transformar numa canção pra te encantar. Pra te encantar. Pra te encantar. Pra te encantar. Uma canção pra te encantar. Chorar, cada lágrima que era dor, eu quero transformar numa canção pra te encantar. Pra te encantar. Pra te encantar. Pra te encantar. Uma canção pra te encantar.
Musicão, é só música boa aqui no programa Encontro de Sábado. Ouvimos o Armadinho, Lua Cheia e o Edu Ribeiro, Menina. Atenção, meus amigos, vocês que estão trafegando aqui pela BR-277 na região de Guarapuava. Tem obras, hein? Obras ali na Serra da Esperança. E essas obras, elas vão perdurar pelo menos 20 dias, né? 20 dias mais ou menos. Então você que está trafegando, fique ligado. Olha, a EPR, que é a concessionária que administra o trecho do pedágio aqui na região de Guarapuava, informa que as obras de estabilização do talude na BR-277 na Serra da Esperança terão continuidade hoje, sabadão, com atuação das equipes no período entre 8 da manhã e 16 horas. Para garantir a segurança dos usuários e dos trabalhadores, o tráfego seguirá operando no sistema Pare e Siga, com interrupções temporárias sempre que necessário durante a execução dos serviços. No domingo, atenção, amanhã domingão, não haverá atuação das equipes no trecho. A concessionária orienta os motoristas a programarem seus deslocamentos, respeitando sempre a sinalização e seguirem as orientações das equipes operacionais. Em casos de condições climáticas desfavoráveis, o cronograma pode ser alterado. Então, meus amigos motoristas, você que está se preparando, inclusive, para sair aqui da cidade, pegar a BR-277, sentido Guarapuava, Prudentópolis, Irati, Palmeira e Curitiba, ou Ponta Grossa também, né? Então, fique atento, né? Fique atento. Hoje, sabadão, teremos as equipes ali na BR, na Serra da Esperança, trabalhando das 8 da manhã até as 16 horas. Amanhã, domingão, só reitero aqui a informação, para deixar bem claro, bem explicadinho, amanhã não haverá interrupção ali da 277. Mas a partir de segunda-feira volta todo aquele sistema Pare e Siga. E De acordo com as informações da própria concessionária, do DR, Departamento de Estradas e Rodagens, e da própria Polícia Rodoviária Federal, essas interrupções elas são mais demoradas, ou seja, o motorista vai ter que ficar parado ali de 30, 40, até talvez uma hora, até que o outro sentido da pista possa ser liberado. Vamos em frente, meus amigos, porque aqui no encontro de sábado tem muita informação e música boa pra você, já já tem mais.
Você sabe como se calcula a passagem de ônibus? Existe a tarifa técnica, que é o valor do custo do sistema, dividido pelo número de usuários que pagam pelo transporte. Como nos últimos anos, o número de passageiros teve uma grande queda, o valor da tarifa ficaria com um valor muito alto. Por isso, a necessidade de subsídios públicos. E em Guarapuava, a prefeitura beneficia a população com Guaracard. Com o cartão, os passageiros pagam a tarifa no valor de R$4, que com dinheiro custa 6,50 e sempre com muita dedicação da Pérola do Oeste.
Eu sou o diácono Josemar do programa Missão Testemunho e Gratidão e tenho um convite para você. Todos os dias a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares, milhares de pessoas. Agora você pode fazer parte desta missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Como faz? Acesse culturacatolica.com.br/sócio. Repito, culturacatolica.com.br/sócio.
94,3 FM. O seu encontro com a informação é aqui, na Cultura. Tonico de Oliveira.
São 7:33. Vamos em frente com o encontro de sábado. Agora tem Adriana Ribeiro.
assim que aconteceu nossa história de amor. Era domingo de sol e calor. Eu fui para o clube beber e cantar. Bem ali, deitada na grama, tomando com sol, biquíni enrolado e com caracol, eu vi uma linda mulher bronzear.
Vamos cantar!
Foi assim que aconteceu nossa história de amor. Era domingo de sol e calor, eu fui para o clube beber e cantar. Cabeça, pulei na piscina, então me lembrei, não sabia nadar. Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena. Quem fez boca a boca foi aquela pequena, que depois de tudo quis me namorar.
Lá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, lá, iá.
Tibum!
Lá, 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 iá, lá, lá, iá.
Então me lembrei, não sabia nadar. Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena. Quem fez boca a boca foi aquela pequena, que depois de tudo quis me namorar.
Foi difícil, mas eu ganhei.
Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina. Perdi a cabeça, pulei na piscina. Então me lembrei, não sabia nadar.
Perigo, hein?
Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena. Quem fez boca a boca foi aquela pequena, e depois de tudo quis me namorar. Lá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, lá, iá.
Vamos molhar!
Sábado, música e informação.
Tonico de Oliveira.
São 7:41. Ouvemos Adriana Ribeiro 2 e o Alexandre Pires, boca a boca, 7:41.
De sábado, música e informação.
Tonico de Oliveira.
Vamos falar de esportes agora, meus amigos. Hoje, sabadão, tem um jogão, hein? Jogaço de bola. No ginásio Prefeito Joaquim Prestes, Clube Atlético Deportivo e Palmas. É o jogo que pro CAD é uma decisão. Se ganhar a partida e melhora na classificação, se classifica para a próxima fase e ainda é a permanência na Série Ouro em 2027. Veja só o tamanho desse jogo, hein? Então, torcedor, vamos lotar o Joaquizão, vamos apoiar o CAD. Vamos trazer mais detalhes com o Lucas, o Alisson Lucas, que é lá do Clube Atlético Deportivo, é integrante lá do setor administrativo do CAD. Alô, Lucas!
E venho aqui fazer um convite a toda a torcida guarapuavana. Dia 1º/8, sábado, teremos um confronto decisivo pela Série Ouro do Campeonato Paranaense. Nós do CAD vivemos um momento positivo, mas temos um grande desafio aí pela frente. Nos últimos 5 jogos, fizemos 9 pontos, destacando aí 3 vitórias consecutivas, e das 3, frente 2 equipes muito fortes aí do Campeonato Paranaense. Uma delas sobre o Pato Futsal e outra delas sobre o Cascavel Futsal. Depois dessas vitórias, a confiança do time aumentou, porém a gente ainda está com o pé no chão, né? Com muita humildade. A equipe mostrou que o resultado é fruto de muito trabalho que está sendo feito e nunca deixou de ser feito pela comissão técnica, pelos atletas e pela diretoria. Hoje a nossa situação na tabela, ocupamos a 11ª colocação com 10 pontos. E com a vitória, se vier no sábado, dia 1º, alcançaremos aí 13 pontos e nos aproximaremos aí cada vez mais da classificação. Cada ponto conquistado faz a diferença na reta final da competição. O adversário do sábado, dia 1º, será o Palmas Futsal, um time também bem montado, bem organizado e bem forte. E a gente conta aí com o fator casa para trazer aí esses 3 pontos e somar pontos na tabela. A gente sabe da dificuldade, mas também sabe da força do nosso grupo e do elenco, né? E é que a gente tem mostrado aí nos jogos em casa. Mais do que 3 pontos, representa a consolidação do crescimento do time na competição. Isso pode marcar a 4ª vitória na Série Ouro, consolidar o crescimento aí nosso na tabela, confirmar que o CAD voltou a competir de igual para igual entre as melhores equipes da Série Ouro. E assim a gente poder dar continuidade aí no projeto. A gente agradece sempre e faz o convite sempre para a torcida guarapuavana. A gente pede que acompanhem a partida, acompanhem os jogos, vão até o ginásio, consumam nos parceiros do CAD. É um baita programa de final de semana, tanto com a família, tanto com os amigos. Aí a gente quer buscar cada vez mais o orgulho de estar representando Guarapuava. A gente segue trabalhando com muita humildade, dedicação, acreditando no projeto, esperando fazer um grande jogo e somar aí 3 pontos. A gente agradece a torcida, continue apoiando, acompanhe o CAD pelas redes oficiais e para o jogo de amanhã os ingressos estão disponíveis na Odonto Top Centro, na Rede Salvaro BSV3, no Dom Hipólito Anexol Shopping e na Sport Prime. Fica o convite, nós estamos vivendo uma sequência de vitórias muito boa, estamos mostrando que o trabalho, a união e o apoio da torcida de Guarapuava voltou e a gente está sonhando alto aí com o CAD na Série Ouro. Abraço, Tonico, abraço, ouvintes, e obrigado pelo espaço.
Valeu, Lucas, o Alisson Lucas, do grupo gestor do CAD, ele falou amanhã, mas o jogo é hoje, né, Lucas? É que o Lucas mandou o áudio ontem, né? Mas é hoje, sabadão, dia 1º, lá no ginásio Prefeito Joaquim Prestes, 8 da noite, Clube Atlético Deportivo em Palmas. Um bom jogo aí pra você assistir. Vamos em frente, porque aqui, além de informação, tem música. Agora, Christian e Ralph.
Eu sempre volto pra você. Basta um alô, não mais que isso. É sempre assim, eu vou correndo pra te ver. Quando um coração está apaixonado, fica cego pro que é certo. Pensamentos, vive só de uma paixão.
fim da história, eu sempre volto pra você. Basta um alô, alô, não mais que isso. É sempre assim, eu vou correndo pra te ver. Quando um coração está apaixonado, fica cego pro que é certo ou errado. Não consegue separar os sentimentos, não se liga em pensamentos, vive só de uma
música boa, sabadão, hein? Sabadão pra você aqui no programa Encontro de Sábado. Nós ouvimos Christian Ralph, Basta um Olhar, e agora Chitãozinho e Chororó, tenho ciúme de tudo. Informação, meus amigos, informação, olha, começou ontem e vai até amanhã domingo lá no Parque de Exposições Lacerda Werneck, a quinta exposição de orquídeas. Tem orquídeas de tudo quanto é tipo e jeito, né? É orquídea que não acaba mais, é um paraíso, né? É uma ilha, né? Dentro lá do Parque de Exposições Lacerda Werneck, cheio de orquídeas, com diversos expositores, inclusive do Paraná, até de outros estados, né? Vieram para Guarapuava. Vários produtos lá para venda, inclusive, tem também orquídeas raras, mas estas não estarão para venda, mas as pessoas poderão ir lá, ver, né? E apreciar esta maravilha da natureza. Quinta exposição de orquídeas, né, prossegue hoje durante todo o dia, lá no Parque de Lacerda Werneck, e finalizando amanhã, domingo. São 7:55. Vamos em frente, mais música, Ana Clara.
Amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais, e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Devia ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz o coração.
Deixaram nem sequer matizes. Passam as gera um pão, onde a ganância anda de rédeas soltas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás, porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Que pampa é essa que eu recebo agora, com a missão de cultivar raízes? Se dessa pampa que me fala a história, não me deixaram nem sequer matizes. Passam as mãos da minha geração, heranças feitas de fortunas rotas, campos, desertos que não geram pão, onde a ganância anda de rédeas soltas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás, porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que dei de meu pai. Eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que dei de meu pai. Eu dei um campo onde o patrão é rei, herdo da minha grã-xirua. É um desafio que a minha idade afronta, pois me deixaram com a guaiaca nua para pagar uma porção de contas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás, porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que é desde meu pai. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás.
É, no programa Encontro de Sábado, só música boa, Ana Clara Epitácio, Epitáfio, nome da música, né? Música bonita, só que o nome, né, é meio estranho. E agora, Engenheiros do Havaí, Herdeiros do Pampa Pobre. Olha, já, meus amigos, depois do intervalo, nós vamos trazer o primeiro episódio do podcast A Política Melhor e a Cultura do Encontro. Todos os anos, ou em períodos eleitorais, a CNBB, Regional Sul 2, realiza, né, esses podcasts para orientar, para informar o cidadão e a cidadã a votar de forma consciente. E já eu trago, portanto, nesse primeiro episódio. Fique ligado!
Cultura FM 94,3. ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo.
Você que acompanha a Rádio Cultura agora pode fazer parte da nossa missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Cadastre-se em culturacatolica.com.br/sócio e ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe.
O seu encontro com a informação é aqui, na Cultura.
Tonico de Oliveira.
Vamos em frente, meus amigos, com o programa Encontro de Sábado. E antes do podcast, falando sobre política, para orientar os eleitores, temos uma informação aqui de um homem que segue desaparecido após barco virar no alagado de Rio Bonito do Iguaçu. O homem de 24 anos, jovem, né? Continua desaparecido após um barco com 4 pessoas virar no alagado de Rio Bonito do Iguaçu, na região conhecida como Prainha de Santiago. Lá tem a usina também de Salto Santiago. Foi lá na Prainha de Santiago. O acidente aconteceu ontem e deixou a situação em alerta, né? Em toda a região. Segundo o Corpo de Bombeiros de Guarapuava, todos os ocupantes, os 4, estavam sem colete salva-vidas, o que agravou ainda mais o risco da ocorrência. 3 pessoas foram resgatadas com vida por outras embarcações que estavam nas proximidades. Mas o jovem de 24 anos não foi localizado até este presente momento. As equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas intensas durante a noite, utilizando sonar e mergulho autônomo, porém sem sucesso. Os trabalhos foram suspensos por volta das 23 horas ontem à noite e retornaram já nas 7 horas da manhã, com a esperança de encontrar o desaparecido. As buscas pelo homem continuam na região, em uma operação marcada pela urgência e também pela angústia dos familiares e das próprias equipes de resgate, né? Lamentável, a situação lamentável, meus amigos. Mas aconteceu esse acidente na Prainha do Santiago, lá em Rio Bonito do Iguaçu, e esse rapaz de 24 anos ainda continua desaparecido. Tendo mais informações, nós vamos atualizando para você que nos acompanha aqui na Rádio Cultura. 8:05, agora vamos apresentar então o primeiro episódio do podcast A Política Melhor, A Política Melhor e A Cultura do Encontro.
O papel da Igreja Católica nas eleições. Esse é o tema do primeiro episódio dos podcasts A Política Melhor e A Cultura do Encontro, nos quais aprofundaremos os temas da Cartilha de Orientação Política 2026.
Podcast A Política Melhor e A Cultura do Encontro.
Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aqui neste podcast. Eu sou Karina de Carvalho Nadal, jornalista da CNBB Regional Sul 2. E me acompanha aqui nessa entrevista o jornalista Jorge Teles, da Diocese de Guarapuava. Bem-vindo, Jorge.
Olá, Karina. Olá, amigo ouvinte. Que bom tê-lo aqui conosco para iniciarmos essa série que quer nos ajudar a entender um pouco mais sobre a política, motivando-nos a uma participação consciente e responsável no processo eleitoral. Afinal, ser cristão e ser cidadão são duas realidades inseparáveis.
E para abrirmos essa série de podcasts, que terá 10 episódios publicados a partir de hoje, às quintas-feiras, temos a alegria de ter aqui conosco o arcebispo de Londrina e presidente da CNBB Regional Sul 2, Dom Jeremias Steinmetz. Seja muito bem-vindo, Dom Jeremias. Obrigado por aceitar o convite e participar aqui conosco.
Muito obrigado, Karina de Carvalho Nadal e Jorge Teles, em primeiro lugar. Quero lhes agradecer, né, esse tão importante serviço que estamos prestando enquanto igreja à sociedade, não apenas no Paraná, mas no Brasil como um todo. Vocês dois, né, amigos da gente, colaboradores na missão da igreja, nos microfones, né, no rádio, na TV, nos sites, nos podcasts, etc. É tantas formas que vocês nos provocam para participarmos, enfim, né, dessa missão conjunta, que é construirmos, assim, uma sociedade sempre mais justa, fraterna, solidária, que trabalhe, atue, vote, inclusive, com conhecimento de causa. Então, meu abraço desde já, muito obrigado pela participação de vocês e pela presença de vocês. Vamos iniciar então o trabalho dos podcasts desse ano de 2026. Como já foi dito, né, esse número aí de 10, né, é um jeito de chegar nas pessoas, nas mais diferentes situações e realidades. a pessoas que provavelmente nos ouvirão no seu trabalho, na sua caminhada matinal, né, ou vespertina, ou até mesmo no carro, em viagem, assim por diante, como as pessoas têm muitos costumes. Então, refletir sobre as eleições é um tema recorrente, porque também vícios eleitorais, digamos, e problemas nessa área sempre surgem, apesar das constantes mudanças da grande conscientização que é feita, mas os problemas se repetem e os problemas também se retornam muitas vezes. Então, uma alegria poder participar. Muito obrigado por mais esta oportunidade.
Muita gente pensa que a igreja não deve se meter em política e em causas sociais, mas cuidar somente da liturgia, das coisas divinas e espirituais. Dom Jeremias, para começarmos o nosso bate-papo, o senhor pode nos dizer o que a igreja tem a ver com a política? E é seu papel orientar as pessoas?
Sim, Jorge Teles. É muito importante a gente dizer desde o começo, nesta entrevista, neste momento aqui, e para esclarecer, vamos dizer assim, o trabalho da igreja, é sempre falarmos um pouquinho dessa relação tão importante da igreja com a sociedade. É algo que foi sonhado, né, com tanta profundidade pelo Concílio Vaticano II, para colocar a igreja, de fato, em diálogo com a modernidade no seu tempo, lá em 1960 e naqueles anos, mas colocá-la também em diálogo com as situações de hoje. E por causa disso, exatamente, Jorge, o Concílio Vaticano II assim refletiu e reservou duas palavras, que são as palavras serviço e diálogo. Aliás, a palavra serviço por primeiro. Por quê? Porque o serviço é tudo aquilo que a igreja, afinal de contas, consegue oferecer por causa da sua mensagem, que é o evangelho. Puxa, é um serviço para a sociedade quando a igreja se dispõe a perdoar pecados conforme a ordem de Jesus. Quando ela se dispõe a evangelizar conforme a ordem de Jesus, ide a todos os povos e evangelizai. Mas ao mesmo tempo é um serviço à sociedade quando a igreja se coloca à disposição na proteção de vulneráveis, na educação de crianças, né, com tantas instituições de caridade que chegam a ser milhares, são sempre serviços da igreja. Depois, a questão do diálogo é um segundo passo, mas extremamente importante. É mostrar que o evangelho é bem analisado, bem estudado, então é o verdadeiro diálogo que é fonte de soluções. Então, os valores que a igreja defende muitas vezes não são pautas para a política. Por exemplo, a democracia, a transparência, as políticas públicas, a saúde, a moradia, conforme a nossa última campanha na fraternidade, a questão da dignidade humana, o problema da terra, a questão das águas, né, um problema que aparece sempre mais também, o meio ambiente e a ecologia integral, que foi cantada em verso e prosa, digamos assim, pelo Papa Francisco na Laudato Si. E as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, olha que soluções interessantes a igreja pode continuar apresentando para esses problemas da sociedade, conhecendo, refletindo o evangelho no seu tempo, fazendo uma boa exegese. Portanto, olha, a relação da igreja com o mundo é de serviço e de diálogo.
Dom Jeremias, e quando a igreja fala, né, gostaria que o senhor explicasse aqui para a gente entender
Isso é. Quando a igreja fala sobre política, ela não está falando de política partidária ou de defender candidatos e ideologias, mas de um compromisso com o bem comum e com a sociedade. Como que a gente pode compreender corretamente essa distinção?
Muito bem. As coisas vão se ligando, né? Mas sim, a igreja, ela procura falar, como disse, ela procura falar dos valores do evangelho em vista do trabalho de evangelização que acontece, mas fala sobre os valores que brotam do evangelho em vista do bem comum. Então, há valores que são valores para nós cristãos católicos, né? Mas há valores que são valores para o mundo todo. Vejam, por exemplo, nesse momento, como é a luta do Papa Leão XIV com relação à paz. Não são só os católicos.